nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, trazemos até si a União de Freguesias de Arentim e Cunha, em Braga, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas da Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Arentim e Cunha.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Arentim e Cunha. Uma freguesia ao serviço dos seus fregueses.
Matriz, Engenharia, Construção Civil e Obras Públicas, em Cunha.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
A União das Freguesias de Arentim e Cunha, situada no concelho de Braga, representa a fusão de duas localidades com raízes históricas profundas e tradições bem vincadas. Localizada a sul da cidade de Braga, esta união oferece o equilíbrio perfeito entre a tranquilidade do meio rural e a proximidade a uma das cidades mais dinâmicas de Portugal. Arentim é conhecida pela sua envolvência natural, património religioso e ambiente acolhedor, enquanto Cunha se destaca pelas paisagens verdejantes e pela forte ligação à agricultura e às tradições locais. Ambas as freguesias mantêm um forte sentido de comunidade, refletido nas suas festas populares, associações locais e espírito colaborativo. Com uma população simpática e ativa, Arentim e Cunha têm vindo a modernizar-se, investindo na melhoria das infraestruturas e na promoção de iniciativas culturais, sociais e desportivas. É uma união de freguesias onde o passado e o futuro se encontram, num ambiente de convivência, identidade e progresso. As festas religiosas continuam a marcar o ritmo do ano, com especial destaque para as celebrações em honra dos santos padroeiros, que reúnem a comunidade numa combinação de fé, música, gastronomia e convívio. Os andores floridos, os concertos das bandas filarmónicas e as procissões solenes são momentos de união e identidade coletiva. Estas celebrações, carregadas de simbolismo e emoção, são muito mais do que simples eventos. São manifestações vivas da cultura, onde o passado e o presente caminham lado a lado. De Arentim e Cunha, leva-se sempre um pouco da alma minhota, viva, ruidosa, colorida e com o coração cheio.
É sobre esta união de freguesias que vamos hoje falar na emissão do A Nossa Terra. E para isso, connosco já se encontram aqui em estúdio Guilhermina Vieira, presidente da União de Freguesias de Arentim e Cunha, Manuel Pinto, presidente da Associação de Defesa do Idoso e Crianças de Arentim, Hélder Pinto, membro da Comissão Fabriqueira e dedicado à paróquia de Arentim, e Leonel Pinheiro, músico tenor natural de Cunha. A todos bem-vindos a mais uma emissão do A Nossa Terra. Começamos por conhecer um pouco melhor os nossos convidados de hoje. Guilhermina Vieira tem 63 anos, é natural de Arentim e mora em Cunha. É professora do terceiro ciclo, presidente de Arentim e Cunha, estando no primeiro mandato. A estes quase 4 anos juntam-se 2 mandatos anteriores como secretária e outros 3 como secretária da Assembleia de Freguesia de Cunha. É presidente da Assembleia do CATEL, tendo sido presidente de direção de 2013 a 2020 e ainda é catequista em Cunha. Manuel Pinto, nascido e criado em Arantim, onde vive, tem 70 anos e é o fundador e presidente da ADICA, a Associação de Defesa do Idoso e Crianças de Arantim. Foi ainda elemento do executivo da Junta de Freguesia entre 1984 e 2000 e atualmente é também vice-presidente da Associação Maconde. Connosco também Hélder Pinto, de 36 anos, natural de Arantim, mora em Cambeses e é sineiro. É ensaiador do Grupo Coral de Arantim e organista, coordenador da sacristia e secretário do Conselho Económico Paroquial e do Conselho Interparoquial. Também é nosso convidado Leonel Pinheiro. Tem 41 anos, é natural de Cunha, mora atualmente em Vila Nova de Gaia e é músico de profissão. Além de tenor, é também professor. 4 fantásticos convidados connosco aqui em estúdio e eu inicio precisamente a minha entrevista de hoje colocando uma questão a todos. O que têm estas freguesias de Arantim e Cunha de bom, na vossa opinião? É bom viver em Arantim e Cunha? Começo precisamente pela senhora Presidente, Guilhermina.
Eu sou suspeita a dizer isso. Nasci em Arantim, moro em Cunha e não mudaria a minha residência por nada ao mundo, por centros comerciais, por cidade nenhuma. Respira-se em Cunha. Há um ar, um sol, uma pureza, em Cunha, Arantim,
claro.
que não encontramos em lado nenhum. E, de facto, muitas vezes, eu quando chego a Cunha ou Arantim e venho por outros lados, por outras freguesias, disse, realmente isto é tão bonito. Até a minha filha, que mora em Braga, diz, isto é tão bonito. E é a beleza do campo, é o ar que se respira. É tentar manter aquilo o mais limpo possível, mais brilho, tanto que transmite uma tranquilidade e uma pureza que acho que não encontro em lado nenhum.
Muito bem. E agora colocava a mesma questão ao Hélder. É bom viver em Arantim e Cunha?
Assim, o tempo que lá estive, sim, sem dúvida, e Arantim principalmente, Cunha também, que tenho muita família em Cunha, está-me no coração e vai estar sempre, porque foi a minha terra natal, e estou com a ideia, logo possível, voltar, porque acho que foi uma questão temporal e é um pormenor que a freguesia de Arantim tem que melhorar obrigatoriamente, se quer continuar a ter os seus jovens e a ter a sua população, porque infelizmente há uns anos para cá, e eu fui também sempre um impulsionador dessa situação, que foi a perda de jovens, foi uma catástrofe em Arantim, e principalmente Arantim e Cunha, eu considero uma catástrofe, porque fui um prejudicado dessa pouco investimento que houve em Arantim em termos de habitação, e nós fizemos uma retrospectiva da população que Arantim perdeu, é catastrófico, e espero, e já se tem vindo a falar há muitos anos disto, os executivos anteriores fizeram o que puderam, mas espero que a mentalidade tanto das pessoas de Arantim, que têm os seus terrenos, que dos executivos próximos, que tenham uma força maior para conseguir, não digo se calhar recuperar os que já saíram, mas se calhar manter os que têm, porque cada ano que passa é catastrófico ver os jovens a sair de Arantim, é uma mágoa mesmo muito grande. E depois reflete-se em toda a comunidade, seja a comunidade paroquial, seja a comunidade de associativismo, seja em tudo. Penso os nossos jovens a sair, os nossos jovens levam os seus filhos, levam a sua esposa e o seu marido, e a freguesia começa a ficar completamente deserta. Isso é uma mágoa. Não sei quem será o próximo presidente, que está no ano de eleições, mas certamente quem for, não importa quem, mas que tenha isto, mesmo no topo do seu caderno eleitoral, porque isto é muito, muito grave o que está a acontecer em Arentinha. Esta saída de jovens é muito mal.
Eu penso que a senhora Presidente queria acrescentar
sim,
aqui algo.
Sim, de facto eu concordo plenamente com o que o Helder disse. Eu própria preocupo-me com isso tudo e luto, é uma luta que eu tenho tido, se não diariamente, com os proprietários dos terrenos, porque o nosso, eu sei que em tempos o antigo presidente Cunha conseguiu ali dois loteamentos, pronto, e eu também quero que as pessoas entendam que nós juntas também não somos empreiteiros, não somos, não é? Não. Agora, que é uma luta que eu levo e que eu faço todos os dias praticamente com os proprietários de terrenos e até com empreiteiros levos e mostro terrenos, é porque realmente eu preocupo-me muito e tenho muitos jovens, quer em Arentim, quer em Cunha, que me ligam, e mesmo fora de Arentim e de Cunha, que querem vir para Arentim e Cunha, ou porque já têm familiares, têm os avós, que querem vir, e é uma batalha que eu tenho tido diariamente com os proprietários. Infelizmente, assim, é o que eu lhes digo, eu não tenho terrenos para vender, se não faziam loteamento, e é difícil convencer pessoas que têm esses terrenos a deixar, porque para eles os terrenos parece que é tudo, eles são os terrenos. Agora, sei que também em Cunha, em Arentim já vai haver, já está a projetar um loteamento numa zona também muito, não digo central, mas muito perto do centro, e em Cunha teremos brevemente dois loteamentos também que estão já, estão à espera do PDM para da alteração do PDM, que veio, digamos, alargar mais um bocadinho a oferta, apesar de muitos proprietários cujos terrenos têm possibilidade de construção não os querem vender.
Claro.
Eu não posso chegar lá com a pistola e dizer, vende-me os terrenos.
Claro, naturalmente.
Agora, que é de facto, e o Helder, e eu compreendo perfeitamente o Helder e muitos jovens, porque eu próprio sou contactada quase diariamente com isso.
Com
e às vezes digo, olha, tentem vocês falar com ele, pode ser que eles consigam, porque eu já tentei de tudo e não consigo. E
claro,
sei que é um grande desafio para nós, presidentes, porque a escola perde, a comunidade perde e é como ele diz, perdemos todos.
Claro, sem dúvida. E eu colocava, obviamente, a questão inicial deste programa, portanto, agora ao Leonel Pinheiro. Portanto, é bom viver em Arentim e Cunha, o que é que diria?
Eu acho que sim, tenho a certeza absoluta. Eu mudei-me recentemente para Gaia, por motivos mais profissionais, porque eu trabalho num nicho muito específico da cultura, da arte e entretenimento, da música, e por motivos familiares também, achei que seria melhor mudar-me para Gaia. Mas Arentim, Cunha, onde, a casa onde os meus pais estão, é o sítio melhor de Portugal, do mundo, para carregar energias. Aquela vista que aquela casa tem, todos nós conhecemos ali, entre Arentim e Cunha, é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que eu digo, eu nasci em Cunha, vivo em Arentim, mas eu costumo dizer que a união de freguesias, para mim, deve ser das poucas pessoas que têm esta opinião, foi a melhor coisinha, porque entre Cunha e Arentim há mais, como dizia o Rui Veloso, há mais coisas que os juntam que os que separam.
Claro.
Por isso, Arentim, Cunha, aquela zona ali, olhar para o Vale do Oeste, depois passar do outro lado, o Senhor do Carmo, andar por ali,
é,
depois vou para Lisboa, vou para a América, vou para o Reino Unido com outra bagagem.
Claro, muito bem, é bom saber isso, naturalmente. E o Sr. Manuel Pinto, o que é que diria sobre Arentim e Cunha?
Eu digo que é bom viver em Arentim. E até como dizia e escreveu Isabel Queiro, Arentim é bonita e à escala humana. Por
muito
isso
bem.
Eu digo que em Arentim e Cunha é fantástico, é bom viver. É pena que realmente estejam a sair jovens da terra. É isso, pronto, deve ser um facto, por vezes, também da comodidade, por vezes vir trabalhar para a cidade e comprar na cidade, ter tudo próximo. Outros que por vezes não têm realmente outra alternativa, e há outros que até têm e acabam por sair. Portanto, eu recordo-me, eu vejo que em Arendim também há muitas casas que estão a ficar devolutas porque os pais morrem, os filhos todos têm casa, já não lhes interessa
delas.
Aquela casa, põem naquela casa à venda ou até ficam abandonadas. E eu não tenho casas de luta, até tenho um caso na família, também está uma casa de luta. E, mas também, na verdade, o PDM limita muito, claro. Em Arendim.
Está
a limitar muito e é pena que ainda continue a limitar. Portanto, pelo menos na última reunião que houve para discussão do PDM, verifiquei que continua a limitar muito. Eu próprio, na minha família, temos um terreno junto à estrada, onde tem todas as condições para se construir. Os terrenos estão abandonados. E não posso construir.
Pois.
Portanto, e é pena porque.
Não é fácil ultrapassar.
Para mim, para os meus irmãos, já não nos interessa construir, mas temos os filhos, os sobrinhos, que podiam lá construir até mais do que uma casa.
Claro.
E eu não percebo porquê. Porque realmente o PDM ali não veio facilitar, porque diz que tem que haver um espaço de entre, se tiver mais que 120 metros que já de distância entre uma casa e outra, como se pode construir, há para aí uma série de limitações. No último PDM, que foi, puxou a mancha de construção, puxou um bocado, mas ficou ainda, quer dizer, ficámos ali no meio.
E
acho que isso que é pena, não é só caso particular,
na generalidade.
Há muitos casos. E o PDM aí, pelo menos, abre da estrada, tem condições, tem saneamento, tem luz, tem água. Porque não construir? Pelo menos nos tempos em que há falta de habitação. Mas espero que isso tudo se resolva e se continue a construir em Arendim, a construir equipamentos, para que possamos continuar a dizer é bom Arendim.
Claro.
Então, possamos ter os equipamentos sociais, os equipamentos esportivos, criativos, a União de Freguesias com dois campos de futebol, tem duas sedes de junta, tudo isso podem-me dizer que é demais. Não é demais, porque é bom que eles estejam em Arendim.
Claro, sem dúvida. O A Nossa Terra foi ouvir a população de Arendim e Cunha, que nos respondeu também a essa questão. É bom viver nesta união de freguesias? Vamos ouvir.
É sim, muito bom. Gosto de viver aqui. É bom, é natural.
É bom viver em Arendim, porque cresci cá.
É bom viver em Arendim. Somos uma freguesia tranquila.
Sim, é bom. É bom viver aqui. Nasci aqui.
Ótimo, eu adoro viver em Cunha.
Sim, eu nasci cá. Nasci aqui em Cunha e estou feliz em viver em Cunha.
Sim, é muito bom viver em Cunha e a prova disso é que eu sempre cá vivi e faço intenções em ficar por cá até o resto da minha vida.
Arendim e Cunha são freguesias que têm vindo a evoluir ao longo dos tempos. Para trás ficam as memórias de tempos idos, daquilo que já foi e que hoje está melhor, diferente. José Pinto tem 73 anos, é natural e residente em Arendim. Foi maquinista da CP e é ator no grupo cénico de Arendim. Ao A Nossa Terra falou de como era a vida na freguesia de Arendim e das tradições que se viviam.
Quando era criança, a freguesia de Arendim não tinha acesso nenhum motorizado. Portanto, era só carros de bois e a pé. Não havia sequer hipótese de vir uma ambulância à freguesia. Quando havia um doente, teria de ser transportado em carro de bois para a estrada municipal, que era na altura, passava ali de Fumaricão do Brega. Depois, penso que na época de 70... Na época de 60, 68, perto de 70, houve uma abertura de uma estrada, do lado da Galinhela até à ponte, que começou a ter algum desenvolvimento, deu algum desenvolvimento à freguesia. Nessa estrada que fizesse algumas construções, né? Porque antigamente não havia nada disso. Portanto, as tradições aqui de Arendim eram umas esfolhadas, era o pessoal, não havia cafés, não havia casas nenhumas de divertimentos, apenas havia as esfolhadas, no tempo das esfolhadas, havia um alambique, onde se fazia a aguardente e a gente passávamos lá o nosso tempo a fazer companhia ao homem que lá estava a trabalhar. Depois, em 67, foi formado o grupo cénico por Alcino Faria, foi formado o grupo cénico quando eu comecei a trabalhar nos ensaios e nas peças representativas, que, portanto, essas peças eram para a ajuda da construção da nova igreja. Pá, e comecei a trabalhar então no Grupo Cénico desde o ano de 1967 até hoje, que ainda estou no ativo dentro do Grupo Cénico. O pessoal, como não tinha mais nada para fazer, pá, e portanto, gostou de participar no Grupo Cénico porque a única atividade que havia era as esfolhadas, que nós, juventude, íamos para as esfolhadas, mas para conversar com as raparigas.
Albano Sousa, de 69 anos, é natural de Cunha, onde reside. É um dos fundadores do Centro Social de Cunha, do qual é um dos diretores. Na freguesia de Cunha foi secretário da Junta e ao A Nossa Terra contou-nos um pouco da história desta maravilhosa freguesia e sobre a importância do Caminho de Ferro.
O Caminho de Ferro acho que é um meio de transporte que foi vital para a sobrevivência destas freguesias aqui da zona do Ramal de Braga. Eu creio que se comemoram este ano 150 anos da chegada do comboio a Braga, se não me engano. Em 1875, chegou por aí, ou atravessando o Ramal de Braga, passando aqui pelas freguesias de Cunha, Arentim, com estação em Arentim, Roelho, Tadim, houve, e como noutros pontos do país, mas falo aqui neste, há muita gente, muitas famílias que viveram com familiares, empregados nos comboios.
José Pinto, de Arentim, ex-maquinista da CP, deixou ainda algumas palavras sobre o Caminho de Ferro da freguesia.
Portanto, aqui para Arentim, a importância do Caminho de Ferro foi enorme, né? Porque enquanto a maior parte da população trabalhava na agricultura, nós tínhamos aqui, portanto, há cerca de 30, 40 anos, uma média de 30% do pessoal a trabalhar já na CP, no Caminho de Ferro. E eu era um desses, né? Eu também já trabalhei. Entrei na CP como aprendiz com 16 anos, depois fui operar e torneiro mecânico. De torneiro mecânico fui para maquinista. Opa, depois de maquinista tive vários anos na condução de comboios, onde cheguei a dirigente sindical. E como dirigente sindical também tive, portanto, como dirigente sindical também tive o meu papel ativo. Porque quando eu fui para maquinista, os maquinistas ainda tinham de andar com lençóis às costas e com as panelas para cozinhar nos dormitórios que a CP tinha, não é? Pá, quando chegámos ao sindicato, o sindicato fez várias reivindicações e a principal foi essa. Hoje, neste momento, os maquinistas, onde têm de ficar a pernoitar ao serviço da empresa, têm um hotel para dormir e não têm de andar com lençóis às costas, além de outras regalias conquistadas, que na altura não havia, não é?
Senhora Presidente Guilhermina, em 2021 abraçou este desafio como Presidente da União de Freguesias de Arentim e Cunha e eu pergunto-lhe como é que tem sido este desafio. É muito diferente dos anteriores em que era Secretária do Executivo?
Sim, isso sem dúvida. Tenho de tomar decisões. Enquanto como Secretária partilhava opiniões e pronto. Limitava-me a partilhar opiniões. Agora não, tenho mesmo de partilhar, obviamente, mas muito dos casos tenho de dar uma resposta prontamente e decidir e às vezes tomar decisões que pode ou não ser do agrado de toda a gente, mas sabemos que as temos de tomar. Isso mais a nível de, penso, a nível de obras, de contactar com os empreiteiros, que era isso tudo é um bocado novidade para mim. Contacto com a população, eu já tinha, ou que seja por ser catequista e estava com os pais, dos meninos, das crianças, ou porque na associação, ou porque também como secretária, esse papel de proximidade foi um papel que eu sempre, pronto, fiz e gosto de fazer e gosto de ver às vezes aquelas pequenas coisas que não se vê, já no visitar um casal que está sozinho e ver se eles precisam de uma coisa, pedir ajuda, ver e caminhá-los, são essas coisas que muitas vezes ninguém vê, não é? mas que para mim são tão ou mais importantes do que um passeio, uma rua, claro, uma pedra, porque as pedras são pedras, as pessoas são pessoas.
São pessoas, que é obviamente muito mais importante,
muito
não é?
Mais importante.
Olhando um bocadinho para o trabalho que foi desenvolvido durante este mandato, começando, por exemplo, a nível da rede viária. Foram feitas, penso eu, várias intervenções nas duas freguesias, não é?
Sim, sim, coisas pequenas, mas que deram o seu... tinham de ser feitas, caminhos em terra, que ainda havia, que era em Cunha, dois, que já há muito tempo, já do antigo, tento, antes de 2013, digamos, estavam ansiando, tanto as pessoas ansiavam por essas pavimentações, digamos assim, uhum. Pronto, conseguimos fazê-las. Em Arentim também fizemos ali umas pavimentações de pequenos trechos, digamos assim, dos pequenos caminhos que também estavam metados pavimentados e metados por pavimentar. Pronto, foi tentando manter a rede viária em condições, não é? Sabemos que temos paralelo, portanto é mais fácil manter esse... Levantamos e colocamos outra vez. Agora, a grande obra que estamos a avançar é a Rua da Barroca, uma rua que de facto era um bocado estreita e que vai permitir também retirar um bocadinho ali a circulação por meio da freguesia, por Rua da Costa, que desce e sobe, tem ali... um perigo, tem um certo perigo no inverno, portanto as pessoas que quiserem ir para o outro lado, que vier de um lado da freguesia e quiserem ir para o outro lado, tem essa Rua da Barroca que passa pela antiga igreja e essa é a grande obra, digamos, está a avançar com um passeio, com largura suficiente para passar
dos carros,
dos autocarros, uhum. Essa sim, pronto, é digamos a que eu consegui. Não fui eu só, foi o nosso claro. Executivo, conseguimos fazer neste mandato e acho que é do agrado de das pessoas.
Muito bem. Perguntava-lhe também, em outras áreas, como por exemplo o saneamento, que muitas vezes pode estar implícito ou não, naturalmente, na pretensa rede viária, se foi feito aqui.
Sim, aqui sim, está tudo, porque também já tinha o saneamento e a água. O saneamento, infelizmente, é uma coisa que nós em Arentim e Cunha estamos a... 12 anos quase, a debater-nos com a AGER, porque temos lá situações em Cunha e em Arentim, que 12 anos após ainda não estão cobertas, não é? Uhum. São truços pequeninos, são, mas as pessoas não têm saneamento.
Claro.
E 12 anos acho que é muito tempo para resolver uma situação de, às vezes, de metros, não se justifica. E depois tem lá outra situação também em Arentim que estou a ver, vai ser uma luta, se me apresentar e se ganhar, já comecei essa luta, não é? Mas se for a candidata e se ganhar, vai ser a luta que eu vou levar com a AGER. É ali na Rua da Ponte Seca em que eles recusam porque não há ponto, não sei o quê. Epá, paciência, arranja uma estação elevatória, não são as pessoas que têm de andar aí com bombas a bombear por todo lado.
Claro.
Portanto, vai ser uma luta que prometo que a AGER já comecei e vou continuar.
Muito bem. E outro tipo de requalificações, como por exemplo espaços de convívio, parques?
Sim, pronto, temos o Parque Marendas, esse tem sido requalificado ano após ano, porque é um espaço que requer sempre a sua manutenção. Tivemos agora o Ringue de Cunha, também, que após 12 anos veio a requalificação, finalmente. O próximo passo será o Polidesportivo da Arentim, mas neste momento até, pronto, paramos, aliás, com o projeto e avançar, porque estão a fazer a obra do futuro lar e estão pronto, a utilizar, portanto não vale a pena estar aí a entrar. Fizemos uma requalificação no cemitério de Cunha, com uma entrada para mobilidade reduzida, porque não tinha, e aproveitamos para eletrificar o cemitério, para colocar lá também incendiários, Sabemos que hoje em dia as pessoas têm outra política quanto aos enterramentos, não é? Às sepulturas. E estamos agora a alargar o cemitério de Arintim, uma obra que está custeada em 300 mil euros. Portanto, não, em Arintim tivemos realmente duas grandes obras, que é o cemitério e a rua, não é? Infelizmente, veio calhar este ano, não porque eu quis, não é? Porque as pessoas já, ano de eleição. Não, e eu reconheço que muitas vezes é o que nós dizemos quando não estamos por dentro das coisas. Porque até o momento em que comprar o terreno, fazer os projetos, aprovar, no caso do cemitério, ter a CCDRN, a saúde pública, não sei o que, todos os parceiros, demorou.
Muito tempo.
Depois o primeiro projeto não dava, não sei o quê, tivemos que fazer lá uma pequena alteração. Portanto, e eu de facto, minha culpa, não é? Ou digamos, reconheço que muitas vezes nós culpamos os políticos por, mas de facto eu quando vejo, disse, realmente isto, até o momento em que se começa a fazer a obra, passa
muito tempo.
Porque não depende só de nós.
Claro. Muito bem.
Dependemos de muitas pessoas.
Muitas entidades, naturalmente.
Muitas entidades.
Pelo que eu percebo também, penso que na vossa União de Freguesias há sempre também vários eventos a decorrer, várias iniciativas. Quer-nos falar um bocadinho da vossa agenda
cultural
ao longo do ano?
Religiosa, sim. Temos as festas da paróquia, né? O Divino Salvador, que é sempre no primeiro fim de semana de agosto e que eu recomendo a toda a gente de ver e ver
não perder, não é?
Os tapetes fabulosos, acho que não há nenhum por aqui por conselho, os tapetes que eles fazem e a procissão. É algo que é mesmo um ex libris da freguesia e recomendo e falo sempre disso e digo sempre, de facto, é uma procissão que por si vale a pena. E depois todo o resto da parte, digamos, animação e grupos. Depois, na semana a seguir, temos a festa de Nossa Senhora do Carmo, no Largo do Senhor do Carmo. Pronto, essa festa é mais virada para o espaço em si, que é muito convidativo e que as pessoas gostam de ir, podem estar, até pode ter grupo, pode não ter.
Estão sempre bem,
come-se lá um franguinho churrasco, umas costelinhas muito boas, à sombra
aquelas árvores
fantásticas, as árvores frescas, uma mesa de pedra, portanto, acho que sim, essa festa é mesmo pelo apetite, pela culinária que vamos lá. Depois, em Arintim, tem a procissão de maio, de 13 de maio, sempre, não é? No dia 12 de maio, Nossa Senhora de Fátima, lá está. Outra vez o tapete e este ano, então, superaram-se. De facto, partilho sempre, porque, aliás, é a minha obrigação, mas não é só por ser a minha obrigação, é porque realmente é digno de ser visto. Uhum. E depois temos a festa do São Gonçalo, que começou há coisa de 12 anos, a Romaria, não é a festa, é a Romaria, São Gonçalo, que começou há 12 anos, mais ou menos.
Começou em 2017.
17, pronto, há 12 anos. 12 anos. Sim, 12 anos. Foi 12 anos.
Não. 2017
até agora,
não, foi
8 anos.
Isso foi a vontade de um grupo de jovens, e o Helder estava nesse grupo. Nós em Arintim temos a capela de São Gonçalo e da Senhora de Neves, é uma capela que estava um bocado abandonada, que tentaram fazer em tempos, nos anos 80, uma recuperação, e depois deixaram aquilo, abandonaram, a IPAR, salvo erro, abandonaram, e aquilo ficou num estado um bocado lastimável. E, de facto, há 8 anos atrás, houve um grupo de jovens que se reuniram e começaram a fazer a Romaria de São Gonçalo. Uhum. Então, no dia 10 de janeiro, ou seja, sábado, domingo, segunda, terça, há a Romaria de São Gonçalo, que se... É a missa, No domingo anterior eles fazem um levantamento da bandeira, põem lá um ponto de honra. No dia 10 temos a missa e depois temos os docinhos, né, lá de São
Paulo. E o bom palhete.
O vinho palhete, coisa, e um grupinho que anima as pessoas. E é o encontro das pessoas que estão na reforma, que não estão em casa, ou que não trabalham, ou então que tiram o dia nesse dia para estar lá e a conviver. A festa, acho que a religião. Aí depois temos em Cunha, no mês de maio, no terceiro domingo de maio, a festa do Senhor do Rosário, também mais pequeninha que a Senhora do Carmo, mas pronto, o sábado tem a precisão e no domingo tem. No sábado não, sim, no sábado é a precisão e no domingo é a missa e a precisão, e depois é um grupinho, o grupo folclórico do Catel, que normalmente está sempre lá presente.
Muito bem. Tirando esta vertente mais religiosa, há outras iniciativas, não é?
Sim, sim, há o grande concurso de pesca, aliás foi este
fim de semana, domingo,
fim de semana, foi, faz hoje a
20 dias, sim.
No dia 22, que houve o 22º concurso de pesca internacional, que é promovido pelo Núcleo de Pesca da AGE. Uhum. Pronto. E depois temos lá o ACDR, que tem lá, está lá com o campo de futebol, que temos o futebol de sénior, portanto tem todos os fins de semana os jogos, e temos o grupo dos escuteiros, que também faz as suas atividades e
as suas iniciativas,
as suas,
não é?
Iniciativas, sim.
Muito bem.
O grupo de teatro também.
Ah, desculpa,
isso é uma referência incontornável.
Peço imensa desculpa, que teve ontem a última peça de teatro no seu programa de encontrar o...
Em Contar.
Em Contar, é isso.
Muito
é
bem,
isso.
Muito
que,
bem.
Que é um grupo que já tem mais de 50 anos e que é referência na freguesia.
Sra. Presidente, penso também que é costume em Arentim e Cunha fazerem outro tipo de iniciativas, por exemplo, no Dia Mundial da Criança, no Dia dos Avós, no São Martinho.
Pois, hoje, por acaso, às 15 horas, teremos o Dia Mundial da Criança. Lá é sempre em Arentim, no campo de futebol, com insufláveis e atividades, e é interessante porque vêm os pais, vêm os filhos, toda a gente adere, passa lá uma tarde agradável, temos uma zona de parque também com muitas árvores, com muita, portanto, bastante fresco, e depois os meninos que vão se divertir. Este ano vamos pôr lá uma piscina também com água porque vai estar calor. Portanto, desde já aviso que logo os pais para logo trazer uma muda de roupa para os seus filhos e fazemos todos os anos. Depois temos o São Martinho também, que normalmente muito próximo do dia de São Martinho, é o domingo mais próximo. Aí convidamos a Feira de São Martinho, convidamos todas as associações para fazer parte desse dia. Ora em Arentim, ora em Cunha, portanto, em Arentim, no lado da igreja em Arentim, em Cunha, na Capela de Senhor do Carmo, no lado da Senhor do Carmo. E é um meio também das pessoas, primeiro, das associações, angariar dinheiro para as suas atividades. Depois também um convívio entre as pessoas, para as pessoas saírem e estarem em convívio. E depois também convidamos artesãs da terra que promovo. Temos lá uma senhora que faz licores, que também está. Este ano tivemos lá o senhor Bacelo, que faz trabalhos em madeira que nós nem sabíamos. Então tem um bocadinho o meio das pessoas que estão em casa, que faz algum artesanato, de promover e de mostrar um bocadinho o artesanato que é feito.
Muito bem. O A Nossa Terra rumou até a EB1 de Arentim, onde encontrou a professora Cláudia Coelho. Tem 52 anos, é natural e residente em Maceminos e é professora do 3º e 4º ano em Arentim, onde leciona desde 2009 e onde já foi coordenadora desta EB1 durante 6 anos. Ao A Nossa Terra, a professora Cláudia falou da boa relação da escola com a Junta de Freguesia de Arentim e Cunha.
Nós temos uma boa relação tanto com a Associação de Pais como os pais em geral, mesmo aqueles que não se relacionam tanto com a Associação de Pais e com a Junta de Freguesia. Todos têm colaborado. Sempre que nós precisamos de alguma coisa e nos dirigimos a estas instituições, temos colaboração, sempre muita abertura. É um meio pequeno. Acho que nos damos bem, acho que nos conhecemos bem. Tendo em conta, por exemplo, que eu já estou aqui a trabalhar há muito tempo, as pessoas também já me conhecem, eu também já as conheço. Muitas famílias já têm aqui filhos, outros têm primos, há aqui muitas relações familiares, somos próximos, eu acho. É um meio pequeno, tem essa vantagem, e eu considero que é uma vantagem ter um meio pequeno. Não temos grandes problemas em termos de... Não temos problemas, não é grandes problemas, não temos problemas em termos de relacionamento. Sempre que precisamos da Associação de Pais, ela está presente. A Junta de Freguesia também colabora sempre.
No Jardim de Infância de Cunha encontramos Conceição Cunha, atual coordenadora e educadora deste estabelecimento de ensino. Tem 63 anos, é natural de Nine e vive em Braga, sendo educadora há mais de 30 anos. Ao A Nossa Terra, Conceição falou das recentes obras de renovação do Jardim de Infância de Cunha.
Obras que este Jardim de Infância sofreu. Foram obras de pintura das paredes do edifício, o arranjo do soalho, foram também arranjadas as portas e a casa de banho das crianças.
Também as restantes associações têm em Arentim e Cunha um papel fundamental no dinamismo desta freguesia. Em Arentim encontramos o Grupo Cénico de Arentim. Rui Pinto, de 39 anos e profissional de vendas de dispositivos médicos, é o presidente da Associação do Grupo Cénico de Arentim há 2 anos. Natural de Arentim e a viver em Braga, é ator e encenador. Ao A Nossa Terra falou do papel do grupo na comunidade e do guarda-roupa, tão importante que foi agora renovado.
É uma freguesia que sempre esteve habituada ao teatro, por isso nós temos sempre público no teatro. Às vezes mais, às vezes menos, mas temos sempre público. E quando estreamos alguma peça, é muito raro que a sala não fique cheia. E o ano passado, em 2024, foi a nossa primeira vez no Teatro Circo e nós esgotamos a sala principal, ou seja, são 600 lugares, talvez. Isso só foi possível porque as pessoas aderiram ao teatro, ou seja, vão apoiar o seu grupo. Eu acho que é a melhor forma das pessoas poderem apoiar o grupo. Mas não fazem só dessa forma, porque há muitas pessoas que não estão diretamente ligadas ao grupo, mas qualquer atividade seja necessária, por exemplo, se for preciso criar alguma coisa, ou precisar de algum móvel, ou precisamos de eletricidade, há sempre alguém que nós basta partilharmos esta necessidade e as pessoas estão sempre dispostas a ajudar. O guarda-roupa, nós chamamos guarda-roupa, mas aquilo não é só roupa, é um conjunto de adereços, de figurinos e de cenários de papel, com muitos anos e que foram, fornecidos ou dados na altura por uma pessoa que era amiga do grupo. E, ou seja, aquilo tem uma história e representa momentos de várias épocas da nossa sociedade. Aquilo acaba por ser um testemunho daquilo que aconteceu na nossa história. Por isso, para nós, enquanto grupo, é uma mais-valia e nós podemos utilizá-lo. Ele, não estando em condições nem de nós procurarmos aquilo que lá existe, dificulta-nos nós utilizarmos. Também temos a noção que muitas das coisas vão ser para registro, não vão ser para usar as nossas peças, porque já não estão atuais, já não servem às pessoas, pronto. Mas para nós, como grupo, achamos muito importante mantê-lo e preservá-lo. E este espaço que foi criado é para isso. No entanto, o grupo vê o espólio que tem não como algo do grupo, mas sim como algo da comunidade. A inauguração ainda não tem data, porque aquilo que nós temos visto é que realmente o edifício está praticamente concluído. Na nossa perspectiva e do que eu sei do projeto, ainda há coisas que estão em falta, há ali alguns pormenores que têm que ser afinados, e daquilo que eu me recordo de termos conversado, falta o sistema de ventilação e falta o sistema de proteção das claraboias do teto, porque não pode haver luz direta, porque senão acaba por danificar tudo aquilo que são os espólio do grupo. Inclusive já enviamos um e-mail também ao executivo da junta para fazer ver esta questão, e acho que, estando isso pronto, é só proceder a equipar a parte interior, que é aquilo que vai realmente permitir que o espólio fique exposto para utilizar e para as pessoas verem se for esse o caso.
Sr. Presidente, perguntava-lhe agora que balanço é que faz destes 4 anos como Presidente da União e num futuro a longo prazo, por onde passa o futuro desta União?
O balanço destes 4 anos penso que será feito em setembro. Em setembro ou em outubro.
Mas o seu balanço pessoal, satisfeita com aquilo que foi realizado?
É assim, uma pessoa satisfeita nunca está, não é? Gostávamos de poder ter feito mais. Mas olhando para aquilo que nos propusemos a fazer, posso dizer que não estamos muito longe daquilo que nos propusemos fazer. Claro que, vamos dizer, queria mais a nível da escola, queria mais a nível de meios ou de apoios também para fazer as coisas, queria mais celeridade em Braga para resolver as situações na Câmara, no Executivo de Braga, porque muitas vezes pronto, é complicado e eles tiveram sorte porque durante 2 meses não pude sair de casa. Portanto, não me ouviram, mas eu sou de umas que são muito chata e eles sabem que à sexta-feira, como costumo bater quase todos os gabinetes, e mesmo assim há situações que para mim são inaceitáveis. São inaceitáveis. E aí espero, não sei quem irá para o próximo executivo. Isto é tudo uma incógnita, quer em Arentim, Cunha, quer em Braga, não sabemos, mas espero que haja uma mudança a nível de celeridade na resolução dos problemas.
Muito
isso
bem.
Sim, espero.
Muito bem. A Nossa Terra ouviu também os anseios da população desta União de Freguesia Bracarense para o futuro da mesma.
Gostava que tivesse mais loteamentos para as pessoas que viveram em Arentim e voltassem outra vez para a freguesia.
Eu gostava que deixassem construir casas que o pessoal não tem casa. Esses são os acessos. É difícil entrarmos na freguesia de Arentim.
Eu gostava, aliás, achava que a freguesia de Cunha que necessitava de ter um autocarro na freguesia toda.
Portanto, autocarros, não estamos, portanto, onde eu moro não passam autocarros, ou se passam em horários muito que não servem para as pessoas.
Gostava que uma coisa que faz bastante falta, não é para mim, mas para muita gente, era um ginásio desportivo.
O que eu gostava que acontecesse mesmo na freguesia era que, de facto, fosse reposta a identidade da freguesia de Cunha.
Sra. Presidente, para terminar, eu perguntava-lhe que palavra gostaria de deixar a toda a comunidade de Arentim e Cunha.
Olha, uma palavra de apreço. Para mim, todos os moradores de Arentim e Cunha são todos iguais, são todos, eles sabem perfeitamente que eu atendo toda a gente de modo algum, para mim são todos os meus filhos da terra, digamos assim, e dizer-lhes que realmente estes 4 anos para mim foi muito bom trabalhar com eles, ou para eles, e que se não fiz mais peço imensa desculpa. Mas que se continuar tentarei resolver. Olhar, também já estava a pensar aqui nos jovens, mas também tentei olhar para os jovens durante esses 4 anos, promovendo atividades para eles, tentei olhar para os mais idosos, tentei olhar para a comunidade toda. Portanto, se eu falhei em algum momento, eu peço desculpa, mas as pessoas sabem, conhecem-me, que pode vir ter comigo, falar abertamente que eu estou aqui é para os ouvir e para eles.
E chegamos assim ao fim da primeira hora desta emissão. Aproveitamos para nos despedirmos da Sra. Presidente Guilhermina Vieira. Foi um gosto tê-la connosco hoje aqui. Depois de um curto intervalo, voltamos já à conversa para conhecer mais e melhor a União de Freguesias de Arentim e Cunha, em Braga. Fique connosco.
Terra.